fosse um escritor em Presidente da República. Um escritor? Logo um escritor de coisas destas.
O filme Zeus, que se estreou em Portugal e na Argélia no passado mês de janeiro, conta a história real de Manuel Teixeira Gomes, sétimo presidente da Primeira República Portuguesa, eleito em 1923, que ao fim de 2 anos decide abandonar o seu cargo e o país para viver exilado no norte de África, onde viria a morrer 15 anos depois. Nascido no Algarve em 1860, Teixeira Gomes tinha desempenhado altos cargos diplomáticos, como embaixador em Londres e Madrid e no seio da Sociedade das Nações, mas ficou sobretudo conhecido pela sua obra literária, sendo um ótimo escritor de literatura erótica, caso único no mundo. Esta história agora é contada num filme realizado e escrito por Paulo Filipe Monteiro na sua primeira longa-metragem. A ação decorre durante uma época conturbada e de plena ascensão do fascismo, enquanto agoniza a Primeira República Portuguesa. Apaixonado pela figura de Teixeira Gomes, Paulo Filipe Monteiro pegou na história verdadeira deste presidente esquecido da história nacional e que aos 65 anos decide partir e abandonar o seu cargo e a sua vida em Portugal para se consagrar à escrita. Era o único passageiro de um cargueiro chamado Zeus. Daí o nome do filme, realizado por Paulo Filipe Monteiro, que começa por realçar a sua surpresa em relação à notoriedade de Teixeira Gomes na cidade de Bugim.
J'ai pas de secret, j'ai que des mystères.
Sim, é incrível como uma pessoa tão extraordinária ainda é muito mal conhecida em Portugal. É mais conhecida na Argélia, curiosamente, nomeadamente na cidade onde escolheu viver, onde há um liceu, uma praça, um busto com o nome de Teixeira Gomes. Aqui em Portugal é pouco conhecido. O que me levou a interessar-me por ele foi, em primeiro lugar, esse gesto um pouco inverosímil dele de, aos 65 anos, partir. Ele largou tudo. Era Presidente da República, largou a presidência, largou a família, largou a sua enorme coleção de arte e mudou de vida, não aos 20 nem aos 40, mas aos 65 anos. É extraordinário.
Pode-se falar de uma personagem contracorrente, tendo em conta a sua abertura sobre o mundo e, ao contrário do Presidente do Conselho, António Oliveira Salazar, cujo lema era orgulhosamente sós? Isto tem a ver com o cargo que desempenhou Manuel Teixeira Gomes no seio da Sociedade das Nações?
Era um homem cosmopolita, muito viajado, conhecia muito bem toda a Europa e o Mediterrâneo, como bem disse, foi vice-presidente da Sociedade das Nações e, portanto, era um homem com uma visão muito europeia e até um grande interesse pelo Magrebe e pelo Islão. Desde jovem que ele tinha esse fascínio pela cultura árabe, dizia ele que era por causa da sua educação, ele nasceu no sul de Portugal, foi educado em criança a ouvir as Mil e Uma Noites, as Lendas das Mouras Encantadas, e sempre teve um grande fascínio pela cultura árabe e do Magrebe e pela religião muçulmana.
Como é que se pode explicar a facilidade que teve em abandonar o seu cargo de Presidente da República?
Eu não sei se foi facilidade. É um gesto difícil de tomar e de uma enorme coragem aos 65 anos. Era um homem muito elegante, muito chique, uma enorme colecionador de arte. Largar tudo, largar a família, largar o cargo de Presidente da República. Eu creio que, para além de certas explicações mais circunstanciais, a morte do irmão, as calúnias que eram feitas sobre ele, houve, sobretudo, uma compreensão que era agora ou nunca. Ele tinha que deixar cair ou quebrar as barreiras que o impediam de ser ele próprio. Ele era, sobretudo, um viajante e um escritor, um grande escritor. E, quando partiu, foi ao encontro dessa vocação.
Como explicar que, apesar de ser esquecido em Portugal, a memória do ex-presidente português permanece viva na cidade de Bugim, na Argélia, hoje em dia?
Bom, houve algum reconhecimento, algum investimento por parte das autoridades políticas portuguesas, correspondendo talvez a um investimento também económico de empresas portuguesas na Argélia, mas, sobretudo, há este reconhecimento nesta pequena cidade que teve um visitante extraordinário nos anos 30, que escolheu a cidade para lá viver. A Teixeira Gomes dizia que era a mais bela cidade do norte da África, ele conhecia bem o norte da África, e quando foi para Bugim, ele já a conhecia, não foi uma descoberta. Ele foi lá revisitá-la e depois foi prolongando sempre uma semana mais e depois pedia mais uma semana e acabou por ficar 11 anos em Bugim.
Isto vai cair nas mãos dos militares. Já não tenho ilusões.
Parte então?
Parto. Parto como gosto.
Sim. Como eram as relações de Manuel Teixeira Gomes com as autoridades coloniais francesas naquela altura e a sua posição perante a questão colonial?
Não há nenhuma referência, nem em postais, nem em cartas, nem nos seus escritos, não é? Nos livros dele, não há nenhuma referência à questão colonial francesa na Argélia. Podemos apenas inferir o seu desagrado em relação à grosseria dos colonos, o seu interesse, a sua paixão genuína pelos nativos, não é? E nomeadamente pelos muçulmanos. E também uma outra coisa, ele esteve sempre no anonimato. Isso nós sabemos porque já no fim da vida dele houve um jornalista, o chefe de redação do Diário de Lisboa, foi visitá-lo e teve muita dificuldade em encontrá-lo porque as cartas eram para a posta restante de Bugi. Ele julgava que chegava à pequena cidade e o encontraria logo, mas... surpresa, ele perguntava pelo antigo presidente de Portugal e ninguém sabia. Portanto, é a prova que ele estava lá sem nunca ter dito que era um antigo presidente da República. E ele podia ter beneficiado de certas regalias, nomeadamente quando foi o centenário da colonização argelina. Ele estava lá na Argélia e nem em Alger, nem em Bugi, ele se encostou às autoridades argelinas para beneficiar de ter sido um ex-presidente. Portanto, ele manteve-se afastado sempre da potência colonial francesa.
Sim, rodou o filme em Portugal e na Argélia. E como é que escolheu o cenário em Lisboa, e nomeadamente em Béjaia e também no deserto do Saara?
Nós tínhamos um orçamento não muito grande para um filme de 2 horas, um filme de época, que é sempre difícil reconstituir uma época, e creio que os espectadores têm sublinhado este aspecto de uma grande reconstituição da época, mas procurámos o mais possível filmar nos próprios lugares, em Lisboa, que são referidos por Teixeira Gomes ou pelos seus biógrafos. Em Bugi também tivemos a grande sorte de poder filmar no hotel onde ele vivia. O hotel estava desocupado e nós pudemos ter a emoção de subir as mesmas escadas, percorrer os mesmos corredores, os mesmos quartos que o Teixeira Gomes usou. E depois o deserto, foi porque ele, no início do seu exílio, esteve no deserto, na Tunísia, é verdade, foi na Tunísia. Nós escolhemos, eu escolhi um deserto muito belo que há no sul da Argélia, em Janet, porque é uma mistura de dunas com rochas, e isso interessou-me imenso.
Podemos falar de uma renascença à sombra do oásis?
Sem dúvida, ele, quando quebrou essas barreiras, ele foi ao encontro de si próprio, ele renasceu, ele próprio dizia, quando chegou à Argélia, tenho de novo 20 anos, sinto-me um jovem, feliz. Portanto, houve uma segunda vida, não é? Uma nova vida que ele se permitiu a si próprio ter.
Trata-se da primeira cooperação luso-argelina na história do cinema. Qual é o balanço que pode destacar a propósito desta experiência intercultural?
Foi um belo encontro entre culturas e pessoas diferentes, com maneiras de pensar, de sentir, de trabalhar diferentes, mas unidas para fazerem um filme, e que tem uma versão única. Ainda pensámos, a certa altura, fazer uma versão para Portugal e outra para a Argélia, mas conseguimos chegar a um acordo e ter uma única versão que passa tanto em Portugal como na Argélia.
Era o realizador português Paulo Filipe Monteiro. Sendo uma produção luso-argelina, Zeus foi rodado em Portugal e na Argélia. Fomos ao encontro de Amina Haddad, produtora argelina do filme, que relatou as suas impressões sobre o seu trabalho.
A rodagem na Argélia demorou 5 semanas entre a cidade de Béjaia e a região de Djanet, no extremo sul da Argélia. Estávamos a 2.400 quilómetros do sul da cidade de Argel. Quando recebi o projeto, que se apresentava como uma coprodução com Portugal, aceitei sem hesitação, porque achei interessante que isto nos faz de imediato ser de uma visão binária, automática, franco-argelina ou argelo-francesa em relação ao cinema. Há tantas coisas em comum e influências que nos unem e nos tornam mais parecidos entre nós. Fico aberta à providência que fez Zeus chegar até mim a partir de Portugal. É claro que eu alinho nesse projeto com reserva, obviamente das suas qualidades próprias. Além disso, confidenciei ao embaixador de Portugal na Argélia que se esta experiência fosse vista como um filme luso-argelino ou argelo ou português, se calhar as coisas teriam sido mais fáceis para nós.
Era a produtora argelina Amina Haddad numa dublagem de Ligia Anjos. Posto isto, o ponto final neste magazine especial consagrado a um projeto inédito de cinema entre Argélia e Portugal.